Tempo de atualizarmos a informação com António Feliciano. Para já vamos aos destaques.
Vamos aos títulos. Faleceu Luís Faustino, jogador que mais vezes vestiu a camisola do União de Tomar. Ainda pela cidade do Navão, neste caso pelo concelho, muro que está inclinado para a estrada no Carvalhal Pequeno é foco de preocupação. Câmara já avisou o proprietário, mas até agora este perigo continua evidente. Duas mortes na estação da CP do Entroncamento em apenas 2 meses. Tragédias sem fim à vista, fica a questão.
Quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade durante a manhã, ainda vento fraco, soprando moderado no litoral e terras altas, também pequena descida da temperatura mínima e subida da máxima. Previstos estão 23 graus para o Porto, 26 para Leiria, 28 para a Guarda, 29 para Coimbra, 30 para Lisboa, 31 para Faro, 33 para Castelo Branco, Tomar e Santarém e 34 para Évora.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Faleceu Luís Chora Faustino. Tinha 73 anos e irá permanecer para sempre na memória dos adeptos do União do Tomar, onde não estivesse em causa aquele que foi o jogador que maior número de vezes vestiu a camisola do histórico Nabantino, que desta forma perdeu um dos seus símbolos. Faustino nasceu em Beja a 1 de agosto de 1944. Apesar da sua baixa estatura, foi defesa central. Começou em 61-62 no Desportivo de Beja, de onde seguiu entre 62 e 66 no Barreirense, até que em 67 chegou ao União do Tomar, onde ficou até 1982, ou seja, 16 épocas, 6 das quais na Primeira Divisão Nacional. Participou em 152 jogos, sendo que com a camisola nabantina esse número ascende aos 250. Terminou a carreira no Alvaiázar na época de 1983-84. Faleceu vítima de doença oncológica. O seu funeral está marcado para esta sexta-feira, pelas 11 horas, no cemitério de Carregueiros, sendo que o corpo está na casa mortuária de Tomar. Abel Bento, presidente da União do Tomar, em declarações à Hertz, já reagiu a esta perda.
Infelizmente, o Faustino estava a passar por uma fase difícil devido à doença. Agora, temos que recordar o Faustino sempre como uma das maiores lendas que passou pela União do Tomar. O Faustino era hoje ainda o jogador que mais vezes vestiu a camisola do União de Tomar, portanto, o Faustino, independentemente de tudo, será sempre uma referência do União de Tomar atualmente e também em termos futuros. Portanto, no seguimento destas minhas palavras, em nome da direção do União de Tomar e de todas as pessoas afetas ao União de Tomar, estamos aqui a dar à família, as condolências à família, em nome de toda a direção do clube, porque, como disse, é realmente uma perda bastante grande para a família unionista.
Os incêndios que deflagraram em Oleiros, precisamente em Cambas e ainda em Poieiro, já chegaram aos concelhos de Castelo Branco e do Fundão. O fogo principal, de Cambas, está praticamente incontrolável, lavrando em 3 frentes, segundo avança a Autoridade Nacional de Proteção Civil. Estão a combate mais de 500 operacionais, sendo que nesta altura não há registo para a necessidade de evacuações, ao contrário do que já aconteceu com 16 pessoas nas aldeias de Ademoço, Vilarinho e Póvoa da Ribeira, que foram colocadas no centro de dia de Cambas. Atenção às vias cortadas: a Estrada Nacional 112, entre os quilómetros 37 e 48, a Estrada Municipal 1198, entre Ademoço e Cambas, a Estrada Municipal 1197, entre Orvalho e Vilar Barroco, a Estrada Nacional 238, entre Foz, Giraldo e Cernadas, São Simão, ainda na Nacional 238, entre os quilómetros 89 e 96. Já o outro incêndio, que deflagrou a um insuspeito entre aspas horário, perto da 1 da manhã desta quinta-feira, está com uma frente ativa em Poieiros, para onde estão mobilizados cerca de 100 bombeiros. E o incêndio que deflagrou por volta das 15h20 desta quarta-feira na Sertã, na localidade de Mosteiro de São Tiago, está em fase de resolução. Assim adianta a Autoridade Nacional de Proteção Civil, que não deixa de alertar para o corte ainda em vigor na Estrada Municipal 529, precisamente na zona afetada por este deste enorme fogo, que ainda mobiliza 327 bombeiros e 96 veículos de apoio. Convém ainda dizer que este fogo ameaçou seriamente as aldeias de Sorvel, Entre a Serra, Val Lameiro e Barreiros. Durante a manhã, refira-se, não houve registo para a presença de qualquer meio aéreo, uma vez que todos eles foram canalizados para o vizinho concelho de Oleiros.
ERC, informação na hora certa, diária e atualizada.
E por falar em incêndios, muitas populações têm sido envolvidas por fumo durante horas a fio, algo que já resultou em alguns casos em que foi necessário o transporte até ao hospital. A propósito desta situação, convém recuperar as palavras de Maria dos Anjos Esperança, delegada do ACES Médio Tejo.
Nós temos estado efetivamente muito a par, até porque o Serviço de Saúde Pública tem estado a dar apoio a populações que têm sido desalojadas e pude eu, ainda ontem numa ação, verificar efetivamente a qualidade, enfim, pronto, à vista desarmada do ar, com bastante fumo. Naturalmente que poderá afetar mais as pessoas já com problemas respiratórios, sobretudo as pessoas com problemas respiratórios ou com problemas cardíacos. No entanto, não prevemos que seja uma agudização muito exacerbada da sintomatologia ou que possa provocar grandes males ou problemas, sobretudo respiratórios, às pessoas. Haverá, no entanto, que considerar que as pessoas podem, por si só, fazer algumas, proteger-se um pouco em relação a esta situação que se está a viver. Certo é também que o vento, infelizmente, porque para os incêndios não é bom, mas o vento também tem ajudado um pouco a espalhar e a levar para mais longe este fumo que nós temos observado todos os dias, mas, no entanto, as pessoas podem tentar, não, e sempre que isso for possível, não andar em locais onde esteja realmente muito fumo. Tentar estar mais dentro de casa sem ter as janelas abertas, sem ter as portas fechadas. Quem tiver o ar-condicionado pode pôr a funcionar. Sabemos que, infelizmente, não serão muitas pessoas com esse recurso e, então, será de terem as janelas e as portas fechadas sempre que se verifique muito fumo em redor das habitações. Evitar atividades ao ar livre e, sempre que não seja possível, efetivamente, evitar o ar livre, usar uma máscara. Podemos pensar que a máscara, só uma máscara não irá proteger muito, mas protege, evita muitas situações que poderiam às vezes ser desencadeadas e, portanto, as pessoas devem usar realmente uma máscara sempre que não seja possível estar em casa, sempre que haja necessidade mesmo de vir à rua.
Outra das preocupações prende-se com os cuidados a ter com o consumo da água e o consumo de alimentos onde se depositaram partículas de fumo e cinzas.
Os nossos conselhos do nosso agrupamento de centros de saúde Médio Tejo estão praticamente todos cobertos com a distribuição de água domiciliária de água. No entanto, e quando falta água, ou quando forem repostos alguns consumos que poderão ter estado interrompidos, as pessoas devem ter algum cuidado, certificar-se que realmente a água que estão a consumir é a água da rede pública e, caso não seja possível, podem sempre ferver a água e depois adicionar umas gotinhas de limão para, enfim, não, a água fervida tem sabor, não é? Enquanto a nossa água habitualmente não tem sabor, algumas gotas de limão para ser mais agradável beber, ou então fazer a desinfecção com duas gotas de lixívia por litro de água durante 20 a 30 minutos. Também os alimentos que podem eventualmente existir em hortas que estiveram sujeitas a partículas a fumo e a cinza que cai, devem ser bem lavados, deve proceder-se bem à sua desinfecção e, se não houver água da rede, poderá também ser usada a água da com a lixívia para poder fazer a sua desinfecção. O respirar, o ar, a água e os alimentos são muito importantes para que não sejamos muito afetados por estes, ou mais afetados por estes incêndios.
E a Associação dos Empresários de Turismo de Castelo do Bode, face ao flagelo dos incêndios que atingiram os concelhos da zona de proteção da Albufeira, nomeadamente em Abrantes, Ferreira do Zézer, Mação, Sardoal, Tomar e Vila de Rei, manifestou a sua preocupação com o futuro da Albufeira relativamente à proteção deste recurso hídrico. Jorge Rodrigues, um dos rostos da Associação, defende a adoção de medidas de exceção, ao mesmo tempo que se avaliam os impactos dos danos ambientais.
A principal preocupação é a proteção da água, da qualidade da água, que também é um abastecimento importante para as populações, mas pode ser conjugado e deve ser conjugado com o desenvolvimento da atividade económica. Nesse sentido, preocupados com o conjunto de incêndios que tem sido um flagelo neste território, que abrange todos os concelhos que ladeiam ao Ferreira do Castelo de Bode, tentamos dar o nosso contributo enquanto associação com algumas sugestões de melhoria. Nomeadamente a proteção da zona envolvente relativamente à floresta, entendemos que deve ser limitado ou proibido a replantação e a plantação de eucaliptos e de pinheiros, devem ser introduzidas as espécies autóctones que são mais resistentes ao fogo e embelezam paisagisticamente o território. Entendemos que devem ser criadas condições de segurança para os turistas, para os residentes, para as populações, não só com postos de vigia e meios nos locais estratégicos, como por exemplo na Serra de Tomar, que já existiu no passado, que devem ser possíveis limpar sem burocracias os matos, criar zonas de proteção em volta das casas, que por vezes o plano de ornamento de Castelo Bode limite sem muita racionalidade. As coisas devem ser vistas no local e nós estamos disponíveis como conhecedores do território para dar o nosso contributo. Devem ser autorizadas sem grandes burocracias os pontões, os acessos à água dos barcos, porque muitas vezes, na maioria das vezes, é o único ponto de evacuação das pessoas. Aconteceu neste incêndio recente que as pessoas tiveram que ser evacuadas nos barcos, dos particulares, que os disponibilizaram e que tiveram de sair por lá, porque as estradas ficam completamente bloqueadas.
O muro, que está situado na rua principal, no Carvalhal Pequeno, na área territorial da Madalena, tem sido foco de preocupação de população residente e, nomeadamente, de quem utiliza a estrada municipal, que está na respectiva proximidade. A redação da ERTS, uma leitora devidamente identificada, fez chegar essa alerta, chamando a atenção para o facto de o muro poder configurar uma situação de perigo público. Entretanto, a ERTS procurou saber qual o ponto de situação em torno deste foco de preocupação e falou com Arlindo Nunes, presidente da Junta da Madalena Bezelga. O autarca referiu que está em causa um problema que se arrasta desde há vários anos e que já motivou, inclusivamente, dois pedidos junto da Câmara de Tomar. Uma dessas solicitações ao Executivo anterior deixou claro. Mais recentemente, sublinhou, o proprietário já foi notificado pela autarquia para fazer alguma coisa, só que até agora tudo continua na mesma.
Esta situação está, digamos, identificada não só, digamos, a este Executivo atual, mas sim também no Executivo anterior. Quem passa naquela estrada verifica existir um muro particular, obviamente, com uma certa inclinação para a estrada. Eu próprio fiz chegar à Câmara Municipal de Tomar, ainda ao Executivo anterior, para fazerem uma vistoria ao local e verificarem efetivamente se o perigo poderia ser iminente ou não. Eu sei que ao local foram elementos da Proteção Civil, contudo nada nunca foi feito. Eu, entretanto, e para livrar a minha responsabilidade também, enquanto Presidente de Junta, quando entrei, estou a falar talvez de há dois anos, fiz novamente um ofício com fotografias, inclusivamente, do muro para a Câmara, o qual prontamente o Executivo respondeu, portanto, ao proprietário, que deveria, no mais urgente possível, fazer obras, portanto, de requalificação do muro. O que é certo é que nada foi feito e, portanto, a verdade é que o muro continua, digamos, com a sua inclinação. Não sou técnico na matéria, não sou engenheiro, mas nós também temos olhos na cara para ver. Quem for ao local, como eu já fui dezenas de vezes e olhar bem para aquilo, percebe que aquele muro está construído de uma forma que parece-me que não cai com facilidade. Tanto mais que ele tem uma sapata enormíssima, com quase um metro, tem bastante ferro, digamos, aquela inclinação foi proveniente das chuvas de, se não estou em erro, as chuvas de 2006, aquela enxurrada grande em tempero que nós tivemos, e portanto que deu origem, digamos, a deslizamento de terras e que obrigou o muro de alguma forma a tombar. O que é certo é que o ferro, o Vérgama, não parte. E, portanto, estou convencido que aquilo não estará assim tanto em perigo. Contudo, entendo, para já está a parecer mal. E, por outro lado, nada impede que, nos próximos tempos, possa vir nova intempérie e que o muro caia e que, infelizmente, possa vir ali a atingir alguém. Já que me está a colocar esta questão, vou imediatamente voltar a comunicar à Câmara no sentido de reforçar a responsabilidade do proprietário. Aliás, se houver ali, digamos, qualquer acidente, evidentemente que eles já foram oficializados para melhorar o muro, com certeza que são responsáveis por tudo aquilo que possa existir.
Num curto espaço de 2 meses, a estação da CP do Entroncamento foi palco para 2 mortes. A última ocorrência trágica deste género aconteceu na tarde desta quarta-feira, à altura em que uma mulher, com 37 anos de idade, saltou da ponte pedonal que atravessa a estação, tendo sido eletrocutada numa catenária. No dia 26 de junho último, foi um homem que saltou para a linha, precisamente na altura em que estava a passar uma composição. Nestas alturas, é questionada a segurança, ou falta dela, da estação da CP, sendo que as críticas subiram do tom depois de concretizada as obras levadas a cabo pela empresa. Intervenções essas que, em primeira instância, dificultam o acesso às diferentes plataformas em caso de urgência. Isto, para já não falar de um sistema de elevadores que até há nem bem pouco tempo deixou algumas pessoas, entre as quais crianças, trancadas por cerca de hora e meia devido à avaria. É evidente que pouco ou nada poderá ser feito para evitar tentativas de suicídio, mas está à vista de todos, nomeadamente dos utentes, que a estrutura não é funcional e é perigosa, pois basta ter em consideração a inclinação provocada pelo número de degraus da recente ponte pedonal para perceber que se alguém cair e não for amparado, dificilmente deixará de sofrer sequelas. Já foram feitos diversos alertas, dentre os quais do próprio presidente da Câmara Municipal, Jorge Faria, que chegou a dizer à ERTE que os bombeiros têm ordem para aceder às plataformas em caso de urgência, nem que para isso tenham que destruir o gradeamento. Também a Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Conselho de Entroncamento já chamou a atenção para a falta de condições da estação, considerando mesmo que os acessos aos comboios não correspondem à necessidade de comunidade e segurança dos utilizadores.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
Voltamos à temática dos incêndios que infelizmente têm marcado a recente atualidade. A Associação Ambientalista Quercus volta a fazer-se ouvir sobre este tema, neste caso da caça. Além de todos os problemas que são levantados todos os anos, desde a permissão de caça de espécies raras ou a contaminação com chumbo, este ano então junta-se ao rol o impacto dos incêndios em vários concelhos do território nacional que, segundo indicam, não permitem uma gestão mais sustentável deste recurso natural e a proteção da biodiversidade. A ERTE esteve à conversa com Samuel Infante, da Quercus, que dava conta das preocupações da organização face ao impacto dos incêndios na atividade cinegética.
Estamos a atravessar um ano particular, não é? Não só por causa dos incêndios, mas também à seca extrema que o país atravessa, e isso tem um impacto não só nas espécies selvagens, mas também nas espécies selvagens cinegéticas. E daí este nosso apelo a que, efetivamente, se possa, pelo menos, salvaguardar, ter alguma capacidade ainda de que estas espécies possam recuperar destes terríveis incêndios e do impacto da seca. Uma delas seria, eventualmente, suspender até a atividade cinegética, porque atualmente já está previsto na lei suspender nas áreas ardidas, mas não na totalidade dos concelhos. Portanto, poderia ser áreas que estivessem significativamente afetadas, não abrir toda a atividade cinegética. Mas não é só o problema da questão dos incêndios. Portanto, a caça voltou a abrir e continua com alguns problemas por resolver, alguns até do ponto de vista legal. Portanto, Portugal continua a não respeitar as diretivas comunitárias e continua a explorar espécies cinegéticas durante o seu período, quer de reprodução, quer de migração. Estamos a falar, por exemplo, no caso dos tordos, no caso da rola, em que nesta altura que abre a caça ainda temos juvenis que dependem dos progenitores, ainda que se os seus progenitores forem mortos durante a atividade da caça, portanto está-se a perder está-se a perder essa reprodução, portanto, continuamos a caçar com chumbo, contaminando significativamente, principalmente nas zonas aquáticas, portanto, há uma série de espécies que, dada a sua raridade e o seu estatuto, não deviam estar na lista de espécies cinegéticas. Existe informação científica sobre essas populações e continuam a estar nas espécies autorizadas a caçar, portanto, há um conjunto muito significativo de questões que têm que ser resolvidas se queremos ter uma gestão sustentável da caça e continuar a conservar a biodiversidade. Depois das áreas arderem, com as primeiras chuvas, vamos ter um problema de arrastamento de cinzas e de contaminação das massas de água e, portanto, vai haver uma diminuição na qualidade desses locais e, portanto, vai condicionar também não só as espécies cinegéticas, mas toda a fauna e todo o ecossistema. E daí, portanto, ser fundamental tomar medidas extraordinárias num ano extraordinário como este.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.